Bom, aqui nos estúdios, bem-vindos. Uma conversa com a vereadora Beth Dalacqua Alban e o Frei Laércio Duminelli da Luz sobre o projeto de tombamento da Torre da Matriz, que passaria então a ser um patrimônio histórico do município de Marau. Aliás, com certeza muitas pessoas têm muito a ver com a construção da nossa belíssima torre, né? Teve vários processos, vários períodos, várias etapas, a construção da nossa torre, belíssima torre aqui. Começo com o Frei, pode ser aqui então, no Paz e Bem. Frei Laércio, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, José Maculã, bom dia, Beth, Taliane, também quem nos acompanha. Pois é, um início de conversa, né? Então ninguém fica assustado que nós não vamos derrubar a torre, né?
Para começar.
Para começar. É um projeto de tombamento, é um patrimônio que é da comunidade. E num diálogo com a Beth, em uma oportunidade, né, nós estávamos conversando sobre a Igreja Matriz, linda, né, todo esse restauro que foi feito na Igreja Matriz. E aí, claro, outras preocupações aí no entorno. E tem a questão da torre, que é um patrimônio da Igreja, mas também é um patrimônio da comunidade. E aí, em diálogo com a Beth, também surgiu essa ideia de propor para a comunidade uma conversa a respeito de um possível tombamento ou não, né? É uma conversa, um início de conversa, e quando a gente conversa, a gente escuta, consulta, e essa é a proposta.
Vereadora Beth, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, Taliane, bom dia, Frei Laércio, ouvintes da Alvorada. Nós estamos, então, né, neste projeto de projeto, a gente pode dizer assim, né?
Projeto de projeto.
Na verdade, sim, o projeto ele entrou na quinta-feira, né? E hoje entra na pauta para estudo, né? Então, ele é baixado hoje para o relator, depois vem para as comissões e a votação. E a gente quer também ouvir a comunidade, porque é um projeto grande, porque a nossa torre é grande. É um patrimônio, é uma beleza que nós não temos nem como medir, porque nós sabemos quantas pessoas vêm apreciar essa vista tão bela da igreja, agora restaurada, e a torre, que é belíssima também ao lado, né? Então, essa ideia veio realmente numa conversa com o Frei Laércio, e eu acho que é importante nós colocarmos também no papel.
Bom, ela é grande não somente na questão física, né? Ela é grande na sua história, no que representa para cada pessoa que esteve ao longo da história com ela, e pessoas que vêm para cá, né? Eu sempre que vou a uma cidade, Frei, a primeira coisa que eu visito é a praça e a igreja. É sagrado, para mim é sagrado, e eu tenho certeza que muita gente faz isso. A pessoa que vem para a cidade, tem que passar o meio-dia na cidade, ficar à tarde, vai para a praça, vai para a igreja.
Exatamente.
E a história dela está ligada ao município, até me chamou a atenção, olhando as postagens nas redes sociais de pessoas públicas aqui da nossa cidade, de empresas, e nos jornais aqui de circulação da cidade, que a torre sempre aparece. Acho que também numa postagem aqui da tua Rádio Alvorada ou da Mais Nova, felicitando os 57 anos da cidade, aparece a torre e a igreja.
Exato.
É um símbolo. E depois nós fomos também olhar a história, e ela realmente está ligada com a emancipação do município, com o processo de emancipação do município de Marau. Então é um bem que simboliza, eu acho, né, Beth, que está ali, né, que desde as primeiras reuniões
emancipatórias, né? A gente viu através dos livros que estão aí à disposição. Até nós pesquisamos um do professor, do Inácio Dalcin, e tem também do professor Francisco Bernardi, livros que falam sobre a torre, né? E a história. E ela, na verdade, ela foi, desde a emancipação, o processo da emancipação foi o pensamento da criação da torre, da construção da torre. Ela vem em conjunto, né? E até ela se tornaria o símbolo de luta e de conquista emancipatória de Marau. Então, esse é um símbolo que a gente tem que realmente preservar, né? E tomar como um patrimônio, como ele já é automaticamente um patrimônio histórico e cultural de Marau, né?
E até nos registros diz que a torre, o relógio e o sino, como esse símbolo, e se eu não estou enganado, então, o dia no município é 28 de fevereiro, e a torre foi inaugurada, depois de concluída, na Páscoa seguinte, do mesmo ano.
Do mesmo ano, 1955.
Então, na última reforma que teve a torre, né, que foi realmente ficou maravilhosa aí, abriu-se a visitação e assim englobando ela também para um ponto turístico da cidade. Há essa intenção desse retorno desse ponto turístico para a visitação aí?
Pois é, hoje não tem como. Até nós, eu estive dando uma olhada ali, hoje não tem segurança suficiente para fazer a visitação. E para esse projeto aqui, ele tem que ser um projeto, por isso que é um projeto que vamos começar a discutir aqui com a comunidade, né? Se a comunidade abraçar, ok, se não abraçar, tá aí, né? O Frei Laércio também vai ficar aqui um período X, depois vai para frente, agora a torre vai ficar, a torre é da comunidade. Então, e ontem conversando com o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo, ele disse assim, que ele quer participar do processo também de estudo. Ele disse que se é para tombar e não restaurar, então não adianta. Né? Se é para tombar e depois o ônus fica todo para a comunidade, também não adianta. Se é um bem público, se tem um projeto também de captação de recursos, claro, ele apoia. Mas se simplesmente tombar por tombar, não, daí ele disse, daí não adianta. Porque depois a gente sabe os trâmites legais para um restauro de algo tombado, ele é bem complexo. Né, tem, acho que é o IFAM, tem que passar, Ministério Público, tudo. É bem, bem complexo. Então, é um projeto amplo aí que com certeza vai um bom tempo de diálogo, de estudo, e tem que amadurecer bastante.
E aí, Beto, certamente para ti, como uma vereadora, é um desafio muito grande também.
Com certeza, mas é um projeto assim, interessante. Por quê? Porque através do tombamento, a gente sabe que existem recursos no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura do Estado, e a gente pensa neste futuro, em buscar recursos também para ajudar na restauração, para visitação, para nós utilizarmos a torre de uma maneira com que a comunidade também possa conhecer, porque a gente sabe quantas pessoas de fora que estão aqui residindo e como elas gostariam de fazer essa visitação. Eu nunca fui até a torre, dentro e fazer essa visita. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e a gente consegue recursos através disto também, né, do tombamento. Então, envolve a comunidade, envolve os poderes públicos. Eu acho que é importante, muito importante, este projeto de tombamento para nós pensarmos já num recurso futuro para fazer essa restauração.
E o projeto dentro da Câmara, qual é a tua expectativa para isso aí?
Olha, eu acredito que é um projeto para todos, né? É um projeto para a comunidade. Eu tenho certeza que todos os colegas, apesar de ser vereadora da oposição, eu acredito que ninguém vai se opor a este projeto. Porque a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em todos. E projetos importantes, a gente, mesmo como oposição, nós despachamos os projetos, nós queremos que as coisas andem lá. E eu acredito que este olhar vai ser também da mesma forma dos vereadores da situação. Né? Como o projeto entrou na quinta-feira, hoje nós já vamos ter um termômetro de como vai acontecer também a tramitação. Mas eu não vejo como os colegas serem contrários a um projeto tão importante para a comunidade.
Frei Laércio, um projeto que venha a tombar um patrimônio, ele passaria para o município, no caso aqui em Marau, né? É importante que passe para o município também, não distanciando os benefícios da comunidade, né? Que a comunidade pode também ajudar, mas fica melhor dessa forma?
Não, o patrimônio continua da Mitra, mesmo Mitra tombando. Sim, o patrimônio continua da Mitra, da Igreja Católica. Então vamos dizer, se no projeto a igreja não, a comunidade achar que não deve abrir para visitação, ele continua como patrimônio da igreja. O que muda é essa captação de recursos, que aí pode ter captação de recursos públicos ou privados também.
Também.
Também, né? Podem ter empresas, né? Empresas podem participar. E, por exemplo, em Flores da Cunha, que é uma paróquia que os Freis Capuchinhos atendem, 3 empresas se prontificaram de ajudar nesses recursos de restauro. Então, tem essa captação de recursos, iluminação. Vou falar lá daquela torre de Flores da Cunha, que é o que nós conversamos, né, no bate-papo ali informal com a Beth, depois ela materializou, enfim, né? E foi a Beth, porque a Beth participa aí das missas, e numa das missas a gente bateu papo, conversou, né? Enfim. Então, essa captação de recursos pode ser privado e público. E em Flores da Cunha, estou num projeto de iluminação. Aí, essa iluminação, sim, pode ser pública, porque é um patrimônio público, um patrimônio histórico. Então, a gerência continua da igreja. A questão é que a igreja não vai poder derrubar a torre. Mas mesmo sem tombar, qual é o frei que vai ter coragem de derrubar, né? Até brinquei com o Marcelo aí, sim, a gente tem que derrubar de madrugada e sair fugido.
Implodir.
Então não tem como, realmente ele já é um patrimônio. Agora, claro, um processo de tombamento, o restauro tem que ser muito fiel ao original. Então, ele é
hoje
muito...
ela requer um restauro, Frei?
Sim. Tem alguns danos nela, até de infiltração, tem de... mesmo na parte externa e interna ali de madeiras, de acesso ao cume da torre também precisa, mas externamente também na base. Tá? Tem várias hipóteses. Diz que tinha um chafariz anos atrás, eu não lembro.
Sim.
Em frente à torre.
Tinha.
Existem suspeitas de que talvez tenha tido infiltração por causa disso, não sei. Eu não sei aqui, são...
estudos que também têm que ser
tem
feitos,
que ser feito.
Né?
Não adianta, eu não sou técnico, eu escutei também de quem não é técnico e... e no Brasil todo mundo opina de tudo, então não sei, mas tem que fazer estudos. Aí, claro, com o tombamento, ele é muito mais oneroso, é mais caro todo o processo, tá? Mas, claro, é mais fiel à história, a esse patrimônio. Então, assim, se é para tombar e depois não ter essa parceria com recursos públicos, o bispo foi bem claro. Então, ele disse, não, porque daí a gente pode manter com muito menos recurso e a gente pode manter ela. Né? Agora, se tem um projeto com recursos, o bispo não é contra, porque é um patrimônio que está aí e a gente tem que cuidar.
É dessa forma que você pensa também, vereadora?
É dessa forma também, Macula. Eu acredito que a gente tem que unir forças, né, para melhorar o que está aí na comunidade. E realmente, um símbolo tão importante como a torre, eu acho que nós temos que valorizar, temos que conservar, né, manter de uma maneira que todos aproveitem e anos e anos virão e que a torre esteja aí bela para postagem de fotos, né, e divulgação no nosso município também.
Vereadora, após a aprovação desse projeto, e tomara que isso aconteça, claro, qual é o próximo passo na sequência, hein?
Olha, aí o prefeito sanciona, né, a lei, e aí a gente tem que sentar com o prefeito também, eu acredito.
Existe um prazo para tudo isso ou não?
O trâmite normal de um projeto, pode ser que algum vereador queira fazer um pedido de parecer jurídico, isso... Mas no trâmite normal, até 30 dias o projeto.
30 dias.
Mas se tiver pedido de um parecer, pode demorar um pouquinho mais, mas em torno de 15 dias a mais. Mas eu acredito ser um projeto tranquilo também.
Tem esse prazo de 30 dias, mas eu gostaria daqui a pouco que até se estendesse um pouco mais, até para escutar a comunidade.
A gente pode fazer uma audiência pública também, isso, sugerida, né, na nossa conversa. Acho que é importante ouvir a comunidade. Pode ser feita uma audiência pública na Câmara, para que a gente ouça o que as pessoas também pensam sobre isso, e a gente pode convidar o prefeito, né, para nós trocarmos uma ideia também, ele expor o que ele pensa a respeito do projeto, né, e acho que é importante envolver todo mundo.
E os técnicos da comunidade, porque, claro, eu estou chegando e aos poucos as pessoas vão falando, vai tendo informações. Diz que no último restauro da torre, ficou bonito, acho que foi um projeto da Associação
dos Engenheiros.
Dos Engenheiros e Arquitetos ou Engenheiros?
É, Arquitetos e Engenheiros.
Daqui,
Engenheiros,
né?
E Arquitetos.
Engenheiros e Arquitetos, né? Isso. A associação isso. Que fez. Então, nós também queremos escutar, né, esses técnicos aqui da nossa cidade. E o bispo, né? O bispo já quer bater o papo também.
A gente convida ele para a audiência pública, né? É. Não, acho que é importante, a gente pode ir até o bispo também, depois da audiência pública, para expor o que foi ouvido também, né?
Porque vamos dizer assim, claro, eu estou aqui na função de pároco, então tenho também a função de zelar pelos bens da Mitra, mas o presidente de todos os bens da Mitra é o bispo, né? É o bispo arquidiocesano, aquele Passo Fundo, Dom Rodolfo, muito aberto ao diálogo, gosta de conversar, gosta de ouvir. Mas, como eu disse, aqui é um primeiro passo, né? A vereadora Beth, nós começamos a conversar e ela... foi rápida também no processo aí, né? Até nos pegou de surpresa, que no sentido assim que a gente achava que ia demorar mais. Mas assim, as coisas acontecem, ou devagar ou rápido, acontece, a gente está aí para conversar. Se a comunidade abraçar o projeto, ok. Se não abraçar também, ok, porque no período que eu ficar aqui na comunidade, não sei quanto, 3, 4, 5, 7 anos no máximo...
Acho que a média é 15 anos.
15 anos, não. Não, 7 anos no máximo, tá bom. Eu vou para frente e a torre vai ficar aí. Então, eu tô bem tranquilo quanto a isso.
Mas em resumo, gente, tendo algo positivo, a gente pode fazer muita coisa esse ano ainda, né?
Com certeza, porque nós estamos no início do ano, né? E eu acredito que a gente tem muita parceria também, até com deputados em Brasília, que a gente pode, sempre se dispõe a ajudar Amaral, né? Nós temos pessoas que estão ligadas a Amaral.
Temos dois deputados aqui.
E nós temos
cidade.
Dois deputados estaduais e futuramente, no próximo ano, teremos, se Deus quiser, um estadual e um federal de Amaral. Então, nós temos algo bem, bem positivo para esse projeto. Porque a influência política também conta, né, Maculã, né, Frei? Sim. E a gente sabe disso, porque os recursos federais têm que ter um encaminhamento de algum deputado e o projeto daí, ele é encaminhado através da prefeitura. Né? Então, é um trâmite que ele requer um pouco de tempo, mas é feito primeiro o estudo, né, do que precisa, e a gente vai encaminhar passo a passo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo.
Sim. Não, e, claro, a vereadora Beth está propondo, né, não é função dela, mas não é um projeto, não é um patrimônio que é da Beth. Né? A gente não quer colar esse selo. É um patrimônio que é da comunidade. Por isso que a gente quer ouvir toda a comunidade, né, nesse processo, quer que participe da comunidade e exponha mesmo o que pensa, o que não pensa. E vamos lá, vamos conversando, vamos dialogando e construindo. Mas, repito novamente, se a comunidade achar que sim e mostrar o projeto, olha, tem como, sim, se não, não.
O importante é que hoje a gente lança uma semente maravilhosa e que ela possa produzir realmente bons frutos no amanhã, né, Fri? Esperamos por isso. Algo mais para a gente? Fico feliz da sua presença aqui.
Agradeço, José, e nós aqui, os freis também que estão na paróquia, eu, Frei Marcelo, Frei Isaías e o Frei Antônio, estamos tendo um olhar do todo da paróquia, né? De pastoral e também dos bens físicos que tem aí da paróquia. E aos poucos a gente vai mexendo. E novidade sempre desacomoda, dá mal-estar, mas algumas coisas são que nem dor de barriga. Passa. Passam e vai. E a novidade tem essa função também de desacomodar, mas nada vai ser imposto. Acho que todo mundo tem que ficar bem tranquilo, vão perceber no nosso modo de ser que não vai vir de cima para baixo, vai ser provocado, ou a gente vai se deixar provocar, como muitas comunidades estão provocando nós. Então, bem tranquilo. Agradeço a Beth, também agradeço a Câmara de Vereadores, que vai discutir com a seriedade que sempre discute todos os temas importantes da cidade. Então, agradeço também a toda a comunidade. E vamos lá. Agora vamos conversar sobre isso.
Beth, muito obrigado pela sua presença e vamos aguardar no dia a dia novas notícias sobre o assunto. E conte com a gente, é claro que sim.
Eu agradeço a oportunidade de expor aqui também um pouco do projeto. Agradeço o Frei Laércio pela conversa e por nos também desafiar, né? Porque nessa conversa a gente acabou pensando em algo para o futuro. Então, que realmente que essa semente que está sendo plantada, que ela venha a produzir muitos frutos positivos para toda a comunidade. E eu agradeço a oportunidade por estar aqui e sempre, né, chamada, e a gente fica muito feliz em poder expor também um pouquinho das nossas ideias.
E viva a nossa torre, né, Frei?
Viva a nossa torre.